Kyo Tiamat, Draconato Monge. E agora a gente tá fazendo episódios especiais, né? Do que semana passada, semana retrasada, que foi o episódio do Nerd.
Uhum.
Recentemente.
Todo dia é dia do Nerd.
Dias especiais.
Todo episódio especial, se parar pra pensar.
Também.
Oh, nem sempre.
E hoje teremos um episódio especial sobre o Dia das Mães, pois estamos na semana do Dia das Mães, hein?
Das criadoras.
A gente decidiu fazer esse episódio que o pessoal toda hora pergunta, ah, Tia Mati, como é que vai a mãe? Tá bem a mãe? Tal, como é que tá? E daí eu resolvi fazer, eu acho que é importante, né?
Sempre te chamam de filho da mãe, né?
Gente, isso é elegante.
E eu só queria comentar aqui que eu sei que você que tá aí, você gosta de piada, né? Você gosta de piada da abertura do episódio. E eu devo te dizer que não vai ter, mas na volta a gente faz.
Ah, agora eu entendi.
Ah, mas eu quero agora.
Não, na volta.
Ah, vou chorar.
Talvez dá tempo do pessoal esquecer, né? Quantas vezes vocês já ouviram isso? Tem mãe que nunca falou isso? Eu acho que toda mãe já falou isso, né?
Nunca ouvi.
Eu acho que eu ouvi uma vez só, eu acho.
Eu ouvi algumas.
Minha mãe sempre dava na ida.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Sério?
Privilegiado, né?
Eu olhava e pedia. Só que aí que tá, eu não pedia muito, entendeu?
Ah, você pedia com desdém e ela te dava.
Eu era uma criança muito consciente.
Psicologia reversa. Ah, talvez eu queira isso.
Não, ele era uma criança estragada. Ganhava tudo dos pais, por isso que é desse jeito hoje.
Pra pedir a salada, né? Por isso que ganhava. Salgadinho, não.
Não quero X.
O miserável é um gênio.
Compra um brócolis pra mim. E ela compra.
Não.
Não, hoje você vai comer chocolate. Não quero saber de brócolis lá em casa.
Olá, aqui é o Bron, o Mano Bárbaro, e hoje nós vamos falar as três piores coisas com que a gente já apanhou das mães.
É mentira!
Não, não é nada.
Como assim?
Não.
Você já apanhou da sua mãe, Bron?
Eu já, tomei um tapinha só, de leve.
Ai, pai, para!
É, não foi o suficiente.
Eu nunca apanhei.
Sou foda.
Como assim?
O cara é o maior privilegiado que tem.
Troa, nunca apanhou da tua mãe, Troa?
Não.
Nem um tapa?
Nunca apanhei dos meus pais. Não batem seus filhos.
Precisa.
É, a gente debocha, mas tá certo.
É claro.
Tá certo. Não pode bater na criança. Só depois que virar adulto, aí dá pra dar uma...
Tem que ser uma questão psicológica.
Corra!
Tem que ser uma questão psicológica, né?
É. E tu, Aurim, tu gosta de apanhar?
Gosto. Que delícia, cara!
Gosto bem, mas...
Eu gosto, cara.
Tapas.
Não, os tapas.
Cada um com seus fetiches aí, né?
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro. E sim, eu não fiz mais do que minha obrigação.
Eu entendi a referência.
Ah. Como assim?
Ah, eu não vou nem tentar te explicar.
O Troy é muito diferente dos outros filhos.
É.
Mas se tu não faz... Ó, para pra pensar. Tu não fez nada mais do que a tua obrigação, né? O que a tua mãe te falava, né?
É basicamente ganhar um salário mínimo.
O quê?
É.
Só que aí que tá. Eu também não fiz nada mais do que minha obrigação. Só que a minha mãe me falava que eu não era igual a todo mundo. Se a tua mãe falava que tu também não era igual a todo mundo, um de nós dois fez coisa errada.
Ah, agora eu entendi.
Fez coisa a menos.
E agora, Uri, quem é que tava... Só não deixar a mãe saber, né?
Eu não entendi, eu acho.
Eu percebi que tu não entendeu, eu deixei quieto, só continuei.
Entendi a relação.
Tu fez menos do que tua obrigação, Aurim, na verdade.
E que menos com menos é mais, Aurim. Se tem vírgula e tem matemática, e tem fala e tem conhecimento, Aurim não consegue.
Caraca, não, é absolutamente não. Qualquer coisa.
Matemática eu sei.
Só matemática com letra, A, B, X.
Matemática com vírgula, né?
Cadê o X? Tá
só
aqui,
número
ó.
Inteiro. Se for número com vírgula, ele já não consegue, já.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e a minha mãe já me salvou de uma cobra lutando com ela com as suas próprias mãos.
Caracas. Machado que ela tem.
Oh.
Não, com as próprias mãos.
Que isso.
Com as próprias mãos delas ou com as próprias mãos tuas?
Não, com as próprias mãos dela.
No soco com a cobra?
O quê?
É injusto isso, que cobra não tem bracinho.
Ela lutou com as próprias mãos do Troá, né? Ela viu a cobra e jogou o Troá pra assim, vai lá, filhão.
As mãos da cobra.
Sendo horrível na minha mente. Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E esse episódio é especificamente para você que é mãe, ou que é filho, ou que é filha.
Ah!
Pode ser pãe também.
Pode ser pãe.
Mãe.
Vocês pães.
Mama.
Mãe.
Madrecita.
E todas as línguas. Você que é mãe.
Mom.
Já proliferou, né? Se eu puder dar um conselho, não faça mais, já tá bom já.
Só não vale mãe de pet.
Que coisa absurda.
Ah, não, daí não.
Não, mãe de pet vale sim, por que não?
Que não é legal.
Aí tu tá vacilando, né, irmão? Aí tu tá errado.
É um absurdo.
Não, não, não. Por que que não é legal? Por que que não é legal?
Porque há uma outra nomenclatura, entendeu? Que o pessoal pegou e tá utilizando de uma maneira indevida.
Ah, você é o fiscal do matriarcado agora.
É igual aqueles negócios lá de...
Dragão baiano!
Não, não, não. Não, não, não.
Essa parte agora...
Vamos entrar... O canal tá vendo.
Para com essa porra aí, meu irmão!
Então, no nosso episódio dedicado ao Dia das Mães, falaremos sobre como foi a vida com nossas matriarcas, né? Com aquelas que nos criaram, que fizeram a gente assim, do jeitinho que a gente é.
Tá culpado de tudo isso.
Mais especificamente sobre a herança moral.
Errou.
Não é bem isso, né?
É, não é isso.
E lá vamos nós!
Qual foi a herança de ensinamentos, alguma parte dela ao menos, que nossas mães nos deixaram, que foram lições importantes que aprendemos aqui na infância, né, na nossa fase de crescimento ali, graças às nossas mamãezinhas.
Sim.
Mamãe querida.
E antes da gente começar o episódio, eu vou chamar aquele que, infelizmente, ele não tem mamãe, né?
Porque tem, ele foi... sim, ele te trata como uma mãe.
É. Não, ele me trata como um pai.
Não, mamãe.
Eu acho.
Mãe é quem cria.
Pai também.
É, pai também pode criar outro.
Tu prefere ser uma mãe ou um pai dele?
As duas coisas.
Ele é o pai.
É o pai.
Posso ser o pai, né? Mas vamos lá, Robobo, entra aí.
Olá, pessoal. Estou chegando.
Pra você, teleouvinte, que está chegando agora, não sabe quem é o Robobo. O Robobo é um robozinho que eu montei. Para com isso, tropa. Para com o bullying. No Dia das Mães está proibido o bullying. Eu vou proteger ele.
Aí, a mãe.
É, coisa de mãe.
O pai também protesta. O Robobo é um robozinho que vem trazer um anúncio semanal do nosso correspondente da guilda. E o que é o correspondente da guilda? O correspondente é um dos contribuidores que nos ajudam a manter o Dragão Careca sempre no ar e que interagem diretamente com a gente lá no grupo do Dragão Careca. E você que está ouvindo, se você quer interagir com a gente, também quer trocar essa ideia, quer participar de sugestão de pauta, de bastidores, saber sobre os bastidores, até receber o episódio antes, você pode ser um aventureiro também, e eu vou deixar o Troá explicar como fazer isso.
Se você entra lá no nosso site ou no link aqui da nossa postagem, você vai ver formas de apoiar a gente, e que com apenas 10 pecinhas de bronze,
errou!
Você já vai poder estar participando dessa família maravilhosa que é a Guilda do Dragão Careca. Então entra lá.
Tá mais caro, Troá? Subiu a taxa?
10 pecinhas de cobre.
Você falou de bronze.
É verdade. Ah, mas o cobre e o bronze não são equivalentes.
Não.
O Troá já tá querendo botar a taxação.
Mas é bronze. O certo é bronze, não cobre.
Errou.
Não, o certo é cobre.
Não, o certo é bronze.
Cobre, prata e ouro.
Bronze, ouro, prata.
Não. Você vai no mercado, você leva peças de bronze?
Sim.
Faz sentido.
Bipolaridade não é uma simples mudança de humor.
Cobre é um tipo de bronze.
Ô, cara burro!
Toda vez que eu ouço bronze, eu faço, ah, é bronze, bronze e bronze.
Verdade.
É.
Mas bronze, o pessoal já não quer pagar o cobre, vai pagar o bronze, que é mais caro. Vamos começar com cobre, e daí quem quiser contribuir com mais, que decide depois.
Mas é dinheiro, é pra ser mais caro.
Não, é peça de cobre, pessoal. Pode olhar lá, dê uma conferida, se você tá confuso, dá uma conferida no link da descrição aí, que são peças de cobre. E aí a pessoa vai lá e contribui. O que que ela ganha, Tra? Pra que que vale isso?
Depende de quanto você ajudar, né? Quanto mais ajuda, mais recebe. Pra você ter uma ideia, dependendo de quanto você ajudar a gente, além de participar dessa guilda maravilhosa, você pode ouvir episódios antes mesmo dele existirem.
Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado.
Não.
Ficou meio errado essa frase.
Falei o troço errado e falei...
Como é que consegue?
Antes mesmo dele existir.
Concordância verbal bateu na nominal.
Antes mesmo dele existir. Tá errado a forma de falar o significado.
E a informação também, né?
Os professores de português aí, desculpa.
Passado perfeito.
Antes mesmo dele existir.
Antes mesmo deles existirem.
Também tá errado ainda. Porque o episódio tem que existir antes, né? Como é que a pessoa vai ouvir?
Mas pra você ver como o negócio é potente.
Propaganda é a alma do negócio.
E você, inclusive, tem uma modalidade lá onde você ganha uma ilustração, né? De você como aventureira, e você vai decidir os detalhes, porque a gente sabe que
escolhe.
Nesses quadros aí tem muita mentirada.
Em pé, deitado, no sofá, na cama.
O quê?
É, mas não pode ser no artístico, né?
Sofá na cama.
É, sem nu.
Deitado no sofá na cama, cara.
Não, deitado no sofá.
Acabou do sofá cama. Em cima da cama e deita no sofá.
Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Robobo, venha cá e passe, né, essa gravaçãozinha aí que o correspondente da guilda, que é um dos nossos apoiadores lá, deixou essa semana pra gente. Vai lá, Robobo.
Na verdade, essa semana teremos algo diferente. Recebemos um recado vindo diretamente do futuro. Fique agora com ele.
Oi, pessoal. Aqui é o Tiamat e eu estou gravando essa mensagem no dia do lançamento desse episódio. Eu sei que o que você busca aqui nos episódios do Dragão Careca é entretenimento e diversão, mas eu queria reservar esse espacinho aqui para poder dizer para vocês por que a gente não conseguiu lançar nas últimas semanas, né? E também fazer um pedido, tá? Eu fui diretamente afetado pelas enchentes que aconteceram aqui no sul. Eu tive que sair da minha casa, meu condomínio ficou alagado. Felizmente a água não chegou no nível do meu apartamento, então eu não perdi minhas coisas, mas eu vi vizinhos perdendo tudo, vão ter que recomeçar a vida do zero. Perderam todos os móveis, a água chegou à altura de quase 2 metros e é bem triste, assim, é muito triste você acompanhar isso, é meio impossível não se emocionar. A enchente aqui foi implacável, o cenário que a gente tem é apocalíptico, com ruas tomadas de móveis destruídos e o medo de qualquer chuva se tornar um alagamento novamente. Na verdade, eu fui muito sortudo porque eu consegui sair do meu apartamento antes da água tomar conta. Eu saí com a água pelo joelho e fui acolhido na casa de amigos, que é onde estou hoje. E também, em função disso, a gente não está conseguindo lançar episódios semanais porque eu faço a edição desses episódios. E como a sonorização acaba ficando por minha conta e eu não tenho a infraestrutura que eu tinha em casa para poder editar esses episódios e termos lançamentos semanais, eu vou fazer o possível para que a gente consiga ter lançamentos quinzenais, por enquanto. E quando eu puder voltar para casa, de fato, porque apesar da água ter baixado, os danos na rede elétrica foram enormes e acredito que ainda vou ficar muito tempo sem luz no local onde eu moro. Então eu vou buscar editar e fazer o lançamento de episódios que a gente já tinha gravado, porque eu estou impossibilitado de gravar novos episódios. Eu gostaria de agradecer a compreensão de todos os teleouvintes. Em quase 5 anos de projeto, é a primeira vez que a gente falha, que a gente atrasa episódios e que não consegue lançar. Mas eu acredito que em breve eu vou conseguir voltar para casa e vou conseguir retomar os lançamentos. E eu gostaria de aproveitar esse espaço para fazer um pedido aos teleouvintes que tiverem essa disponibilidade. Se vocês puderem contribuir na vaquinha solidária que estão fazendo para levantar fundos aqui para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar no link do episódio aqui, é só você acessar o link ali e contribuir com qualquer quantia. E eu reforço, pessoal, que o cenário aqui, ele parece de filme de apocalipse. Eu saí de casa apenas com uma mochila, com algumas mudas de roupa e algumas coisas básicas ali, e eu vi gente correndo, polícia, helicópteros passando, uma gritaria no trânsito pro pessoal passar com barco para poder resgatar as pessoas que se recusaram a sair de seus apartamentos e que a água subiu muito rápido. Essa é uma memória que com certeza vai ecoar na minha mente por muitos anos. Então, se você puder contribuir, contribua para que a gente possa pelo menos dar uma esperança para as famílias que perderam tudo e que estão em abrigos, estão com a casa ainda tomada pela água e que estão sem perspectiva nenhuma de vida. Eu gostaria também de pedir desculpa porque eu sei que esse é um momento que eu deixei para baixo aqui no episódio, mas eu acho importante e até um dever que eu tenho como cidadão de tentar ajudar o máximo possível. Mais uma vez, obrigado pela compreensão, teleouvinte, você que está aí e solidariza com a situação que está aqui no Rio Grande do Sul. E fique agora com o nosso episódio. E eu acho que é isso, né, pessoal? Sem mais delongas, vamos contar sobre o passado.
Falar sobre o aprendizado com nossas mamães.
O que eu aprendi com a minha mãe? Parte 1.
Nossa. Olha, eu gostaria de começar aqui já falando que eu procuro muito exaltar minha mãe e eu costumo falar de coisas já que ela fez nos episódios padrões.
Isso é verdade, cara. Várias vezes eu já vi a mãe do Troá bem exaltada por causa das coisas que ele faz.
Olha a denúncia aqui, ó!
Inclusive, já contei histórias do seu machado especial, que ela abria tempestades aí, se vocês lembram.
Não, era romper tormento.
É, romper tormento.
O Thor feminino.
Thora.
Não.
E eu também também já mencionei que antes de eu vir pra cá, né, pra essas regiões aqui próximas da guilda, aqui no PodQuest, eu morava numa fazendinha lá na França. Então essa minha história aí de fazendeirinho é uma história que faz parte da minha formação. Eu, nessa época, eu nem cogitava ser bardo.
Ó. Oh. Que você cogitava ser outro?
Então, cara, a experiência que eu tive...
Arremessador de cocô.
Lá no início, me fazia acreditar que a minha classe...
É verdade. Era a experiência que ele tinha por todas as histórias que ele conta.
Uhum.
A experiência que eu tive lá no início me fazia acreditar que a minha classe seria um ranger ou um druida. E aí as coisas foram mudando.
Por que um ranger?
Cara, porque eu patrulhava as florestas nas redondezas da minha fazenda. Eu tinha essa relação de cuidado.
Tinha uma arma?
Já tive, uma funda.
Uma colã vermelha?
Como assim? Não entendi.
É. Inclusive, uma das minhas habilidades que eu vou falar aqui, que eu aprendi com a minha mamãezinha...
O quê? Não, peraí.
Power Ranger.
Ah, tá.
Não, pode ser azul, não tem problema, bro.
Foi longe.
Tá.
Inclusive, uma das minhas habilidades aí que eu aprendi com a minha mamãe, e é uma coisa que eu usei só uma vez, mas veja bem, usei só uma vez com efetividade, pois as outras vezes eu fazia só por fazer, porque a construção me era interessante, mais do que a execução da coisa.
O quê?
Vocês conseguem imaginar o que é?
Só falou isso aí, eu não entendi nada.
Eu também.
Muitas coisas podem ser, né?
É.
Eu gostava mais da construção do que da execução. Eu não entendi nada. Pode ser qualquer coisa, né?
A tua mãe, Troá, ela te ensinou a fazer uma patente para colocar os dejetos.
Que nojo.
Não.
Começa.
Mas era uma coisa de madeira.
Ó. Oh.
Minha mamãe me ensinou uma skill muito importante, um talento que ela tinha.
Falar inglês pra falar skill.
Porque ela me ensinou a construir com as minhas próprias mãos uma arapuca pra caçar.
Ó, é bom.
Mas com o que você fazia? Você fazia com bambu?
Exatamente. Bambuzinho lascado. Dá pra fazer com outro tipo de madeirinha, né? Mas o bambuzinho lascado...
Caçar o quê? Urso, leão?
Eu comecei com roedores.
Capivara.
Capivara, é.
Já cacei pintos no meu próprio pátio.
Uau!
Acontece.
Eu já aprendi a fazer um bodoque, Tro. Você sabe o que é um bodoque?
Um bodoque é o mesmo que uma funda.
Não, não é o mesmo que uma funda.
É, ele é um arco, um cabo e tipo um vezinho assim. Isso é um bodoque.
Não, você vai pegar um pedaço de bambu, você vai deixar a parte oca ali, né? Pra ele ser um tipo de um cano. E você vai fazer um buraquinho em cima e vai envergar uma outra lasca de bambu pra ela fazer pressão. E aí você pode colocar um grão de feijão, um grão de milho, alguma coisa assim, e daí você vai abrir um buraquinho e vai deixar aquela lasca de bambu envergada em alta tensão. E daí quando você apertar ele pra ele soltar, ele vai empurrar com propulsão aquela pedrinha pra frente.
Telecurso 2000.
Isso aí não é um bodoque.
Eu acho que é uma questão
isso
cultural.
Isso é um bodoque.
Porque bodoque
não é.
E estilingue é a mesma coisa, velho.
Os indígenas me ensinaram.
Não é um bodoque.
Estilingue, bodoque e funda é a mesma coisa.
Sabe qual é o nome disso aí?
Qual é o nome disso?
Eu não sei, mas não é um bodoque.
Zarabatana.
Pode ser.
É quase uma zarabatana, isso aí.
Não. Onde eu conheço o bodoque é a mesma coisa que estilingue.
Uma funda estilingue?
Também, pode ser. Era uma arma, né?
Mas a minha mãe me ensinou a fazer uma arma de caça mais preparativa do que ativa.
Como assim?
Não sei que isso faz sentido.
Ué. Entendi.
O Troy gosta de planejar do que fazer, pelo que ele falou, deve ser isso.
E ela ia montando aquela pirâmide, né? Aquela... É tipo uma pirâmidezinha, né? Tem vários formatos, mas o mais eficiente ali, tu vai fazendo uma trama e, cara, construir isso já era uma coisa muito incrível.
Não, peraí. Outro A. Eu não entendi nada do que tu falou agora. Construir uma pirâmide com quê, do quê, pra quê?
Ué? Uma arapuca?
Ah! E que até então eu tava entendendo que você tava falando uma arma. E a gente parou o assunto pra falar de arma.
É que tem vários tipos, Tro. Eu, por exemplo, como um indígena, eu aprendi a fazer vários tipos.
É.
Esse que você tá falando, ele é tipo aqueles de história em quadrinho do Tom e Jerry, essas coisas assim, né?
Sim. Tem as que tu faz um buraco também, né?
Exatamente. Essa que eu conhecia aqui é o quê? É você colocar pequenos gravetos. Tem que ser uma coisa assim, que não pode ser muito resistente. Não pode ser tipo uma ponte que a pessoa atravesse a ponte normal. Não. Ela tem que ser uma coisa que a pessoa bote o pé na ponte, a ponte caia, entendeu?
Uhum.
Tem que ser uma coisa bem simples.
Só que essa não é transportável, né, Bron? Isso aqui é ruim. Essa da arapuca que tu constrói é realmente muito boa. Tu só coloca uma comidinha ali, puxa o galinho e é maravilhoso, cara. Pra pegar coisas é muito bom.
Mas ela é automática ou tu tem que puxar?
Tu puxa, tu bota uma cordinha, né?
Ah, não.
Tu até pode fazer o esquema.
Tem automática também, né?
Aí é tipo pescar, você tem que ficar 2 horas ali parado sem se mexer pra esperar vir alguma coisa.
Cara, é isso, cara. A caça é a busca, a espera e a obstinação.
Não, mas...
Claro que é. Ficar deixando automático é coisa de capitalista, gente.
O quê?
Desculpa trazer essa discussão.
Você falou que gostava muito mais do planejamento do que da execução e o cara fez uma arapuca manual. Só planejar mais um pouquinho e botar o galinho ali no meio, tava feito.
É, não, tem várias formas, né? Mas minha mamãe me ensinou a fazer essa, que ela fazia muito bem feita. E, inclusive, nos fundos da minha casa tinha tipo um morro, assim, onde tinha um mato, tinha um rio, um riacho e tal. Era um lugar muito legal, assim, bem natureza. E eu ia lá pra fazer a caça. E eu pensava, nossa, vou lá caçar, vou trazer. Nem fazia ideia de que eu teria que ter um bicho e matar e esse tipo de coisa, né? Que eu era uma criança.
Infantil.
E eu cacei um pássaro. E pra mim foi incrível pegar o pássaro, saber que eu peguei, mas eu soltei. Porque eu disse assim, ó, eu te peguei, tá?
Entendeu, mano?
Soltou no valo depois que matou o bicho.
Né? Eu poderia te manter em cativeiro, tá?
Eu poderia te ter dentro do meu estômago agora.
Eu sou cruel, eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapá.
Soltou na barriga.
Mas é porque eu sou muito bom, eu vou te soltar agora.
Ele não é violento, ele é torturador, né? Pegou o pássaro pra fazer...
É aí que eu percebi que eu não poderia ser um druida, né?
Ele pegou o pássaro, ameaçou o pássaro, deixou o pássaro hipertenso e soltou.
Entendeu, mano?
E, cara, sensacional.
O pássaro morreu uma semana depois, né, de parada cardíaca.
A skill da Arapuca, ela me deu, na verdade, uma skill pra construir coisas de madeira, cara. Eu achei sensacional fazer tramas de madeira pra construir coisas e depois eu comecei a experimentar isso, cara.
Mas a Arapuca foi a primeira coisa que você fez de madeira, então?
Acho que a mais complexa, a primeira que eu fiz mais complexa, assim, foi.
Tá, e o que você fez depois, também usando madeira?
Ah, usando madeira, depois eu fazia arminhas, já fiz um arco e flecha, já fiz arminhas pra brincar de faz de conta, né? Como se fossem armas, tipo machados, espadas, coisas assim, sabe?
E você brincar com seus amigos e lá.
Ninguém queria brigar comigo.
O cara tá armado, né? Quem queria brigar?
Não, brincar.
Ele tá armado, corre.
Eu quero chegar com a espada e escudo, o pessoal jogando bola, né? Vocês querem brincar?
Me dá aqui, meu.
Trota de armadura, né? Uma armadura toda de madeira, parecia um homem de ferro chegando.
Não, eu tava lá com a minha espadinha e tal, e aí tinha uns amigos meus que iam pra lá, e a gente tinha, tipo, lá perto da rua que vai pra minha casa, tinha, tipo, uma madeireira, assim, dessa só de cortar madeira, coisa assim, de pegar as madeiras na...
É que é o
desmatamento,
que...
né?
É o que serve a madeireira, cortar madeira.
É, não.
Também vende madeira.
Madeireira do vende produtos. De é madeira. Uma serrareria.
Ah, sim.
Que é isso,
ah,
mano.
Ah, tá.
E aí trazia as madeiras lá, botava nas pranchas, nos troços pra cortar e tal, e sobrava um monte de toquinho. E aí a gente pegava às vezes e fazia coisa. E tinha uns amigos meus que gostavam de fazer armas de fogo. Tipo, ah, uma metralhadora, fazia o modelo assim e tal. E aí eu comecei a brincar com arma de fogo.
O quê?
Uhum. Que é isso?
De mentira, né?
O ruim de fazer arma de fogo com madeira é que só tira uma vez, né?
É, golpe nóque.
Pois é, cara. Isso aí é uma habilidade que eu acho que é muito de uma pessoa mais agropecuária, né? Isso.
Agropecuária. Mais agricultural.
Né? Não tem nada a ver com pecuária, mas...
Tem sim, bicho.
É verdade. É pra caçar. Perdão pela minha burrice.
Desculpe!
Não, é uma redundância porque o agro e a pecuária não são parecidos?
Não. Não, o agro é a planta, a
é
pecuária...
É agricultura e pecuária.
É animais e plantas, a fauna e a flora, então.
Isso, exato. Na verdade, a flora e a fauna... Mas a minha mãe, que é uma pessoa, mas se bem que a minha mãe morou no campo também quando ela era nova, porque ela me conta histórias até hoje, Tro. Lembra da história do lobisomem que eu contei aqui no episódio? Depois o pessoal veio me chamar de mentiroso.
Ah, sim, da patente, né? Ela tava fazendo detritos.
É, tava defecando.
Outra vez?
Não é assim também.
Ficou braba contigo.
E o pessoal me chamou de mentiroso, que eu tava inventando. Mas olha aqui, eu tenho uma testemunha aqui no podcast, porque depois que eu contei essa história aqui no podcast, o Troá foi lá em casa e ele comentou sobre a história que eu contei e comentou de forma jocosa, achando que a minha mãe ia desmentir e falar, não, ele inventou. E a minha mãe foi lá e confirmou a história que ela contou.
Mas ela ficou com vergonha que Tiamat contou.
Ela não só confirmou, e depois que confirmou outro também, né? Negócio do fantasma?
Sim. O pessoal acha que eu sou mentiroso, porque as minhas histórias são meio absurdas.
Não, pra isso não, mas pra outras coisas sim.
Não é, cara, tudo que eu conto.
Comprovou duas coisas, faltam mais 800.
É. Cara, eu acho que nunca inventei nada do que foi falado aqui no podcast.
Não parece.
Mas tua mãe te ensinaria coisinhas de madeira, assim?
Não, minha mãe não, porque quando eu nasci...
Já tinha plástico.
Mano, tinha uma impressora 3D.
Evolução industrial já tava aí.
Imprimir em resina.
Não, quando eu nasci, a minha mãe já havia se mudado para a cidade.
Ah.
Então ela estava uma pessoa muito mais citadina. Ela acabou não me ensinando a fazer artesanato.
Tá.
Artesanato. O Aurinho eu acho que sabe.
E aí nós temos o acesso de asma.
Tu acha que eu sei?
Eu acho.
Eu sei, mas não foi a minha mãe que me ensinou.
Artesanato. Nada a ver, né?
A mãe do cara ensinou o cara a fazer.
Que?
O quê?
Uma chave de artesanato.
Ajuda o maluco, tá doente!
A minha também não entraria nesse ramo de madeira aí mais.
Minha madeira. Mãe abriu um comércio, né, de vender arapucas contratando.
Ensinando o filho dos outros.
Chamou lá a dona Aurina. Quer participar? Eu não vou entrar nesse ramo aí de madeira.
Bora, culpado!
Mas a mãe do Bron, eu tenho certeza que ensinou ele alguma coisa parecida, porque ela é indígena, ou não é?
Não, o que ela me ensinou, agora eu lembrando de madeira, eu me lembrei de um caso que ele me afeta até hoje.
Gatilho.
Que é a não utilizar produtos impróprios pra coçar a minha orelha.
Vai dar merda, vai dar merda!
Ah, nossa, Bron!
Muita gente não precisa desse ensinamento, mas eu lembro que ela ensinou.
Caraca,
o
velho.
O cara só... Empreendedor, né?
Não, um lápis.
Agora parece que piorou.
Um lápis.
Sério, cara?
Senta que lá vem a história.
Uma vez eu tava olhando TV junto ali, eu e ela, né? Daí eu tava com um lápis ali, um lápis de escrever. Acho que eu tava fazendo o tema de casa.
O cara enfiando um taco de sinuca no...
E aí eu coloquei... Mas olha só, eu coloquei o lápis e comecei a circular ali, né? Aquele movimento circular na orelha ali pra coçar com o lápisinho. E ela olhou, achou estranha aquela situação e falou... Tira esse lápis daí, e deu um tapa no lápis, só que o lápis entrou na minha orelha. Eu falei, pior, hein? Tira esse lápis, vai se machucar. Deu um tapa e o troço aí sim que machucou.
Saiu o troço com um líquido cerebral.
Eu nunca mais ouviu ela daí.
Aí saiu o Bruno chorando. E ela viu, eu falei que ia se machucar.
Eu tinha razão.
Você tá rindo do quê? Ah, pro inferno.
Mas o Bruno é um cara tão esperto que ele enfiou o lápis na orelha e saiu apontado. Né?
Isso, mas é verdade.
O cara enfiou o lápis na orelha.
Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara.
E é esquisita essas formas, assim como a mãe do Bro. É esquisita essas formas que as nossas mães têm de nos ensinarem, né?
Metodologia funcionada, né, antigamente.
É claro, científico isso.
É o trauma.
Fiquei com um trauma na orelha.
A minha mãe me ensinou a ser um cara muito discreto.
Por que tu não aprendeu?
Não, eu sou um cara muito discreto, ó. Isso.
Andrade, sobretudo no verão, não é ser discreto, Tião.
É porque de noite a pessoa não me enxerga, né? Porque eu tô de preto daí.
O cara tá com sobretudo de lã batida.
É que eu tava aprendendo na época ainda.
Com óculos escuros na
não
escola.
Não tinha dominado a técnica.
Mas a minha mãe, do jeito dela, ela me ensinou a ser uma pessoa discreta, ser uma pessoa reservada, né? Não ficar explanando a minha vida pessoal e como é que ela fazia isso, né? Quando eu chegava da escola, eu acho que eu já comentei.
Aí o cara abre um podcast e fala sobre a vida dele.
Tem ninguém ouvindo.
Então, quando eu chegava da escola, eu já comentei isso aqui em outros podcasts, que eu morava numa vila, assim, uma vila bem humilde e tal. E daí tinha traficantes ali na volta.
Só porque a vila é humilde e tem traficantes, caraca.
Não, é que nesse caso, nessa vila que
show
eu...
Show do preconceito.
Não, nessa vila que eu morava, tinha isso, né?
Isso. E aí...
Tinha medo dos traficantes, né? Daí agora que o Tiamat cresceu, ele vê que ele não faz mal pra ninguém.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Eu morava nessa vila que ela tinha só uma saída. Eu morava meio que num beco da vila. E na esquina ficavam os traficantes, né?
Num lado os traficantes, no outro as prostitutas. O Tiamat passava no meio da rua.
E aí o que que acontecia? Eu estudava de manhã e a minha mãe precisava ir trabalhar. Então eu ficava à tarde sozinho em casa. E aí a minha mãe falava assim, ó, vou sair pra trabalhar, né? E eu vou voltar só e tal horário. Tu não sai de casa, tu fica em casa.
Vou e volto.
E aí ela falava assim, ó, porque eu falei pro vizinho, que era um vizinho nosso que a gente tinha, ele morava na frente da nossa casa, e ele ficava o dia inteiro, porque ele tinha um mercadinho, ele ficava o dia inteiro sentado numa cadeirinha na frente de casa, tomando café e olhando...
Mercadinho de cocaína.
É droga em todo lugar, Simone!
Não, cara. E olhando o ambiente, assim, acompanhar aquele, o vizinho da fofoca, sabe?
Sim.
O pessoal que gosta da fofoquinha e tal.
Só que tem a ver os traficantes que eu não entendi.
Não sei.
Calma, vou chegar lá.
Ah, tá.
Não, o traficante era o motivo do porquê que ela não queria que eu saísse de casa, porque ela tinha medo que eu fosse
entrar
me envolver ali e pudesse acabar agredindo os traficantes.
Parece verídico, hein?
Sim, sim, claro.
E aí ela fala, não, porque eu vou pedir pro vizinho aqui ficar cuidando, se tu sair, tu vai ganhar castigo quando eu voltar. E aí, o que que eu fazia? Eu já contei, eu acho, essa história uma vez. Eu ficava acompanhando, porque a gente tinha uma janelinha na frente de casa, que era um vitrozinho, que o vitrô, pra quem não sabe, é uma janela retangular, né? Mais compridinha, vertical.
De igreja.
Glória
Adeus.
E aí eu ficava acompanhando, por quê? Porque eu queria ir na casa do Sr. Contos, que já foi um convidado aqui do programa, pra gente jogar RPG, porque a gente passava a tarde inteira sentado numa mesinha jogando RPG. E aí eu ficava, tal qual um ninja, eu ficava no vitrozinho, esperando, aguardando um momento propício em que o meu vizinho fosse reabastecer a xicrinha de café dele.
Ah.
E aí no momento que ele tava reabastecendo, eu fechava a porta. Quando ele entrava pra reabastecer, eu saía, trancava e saía correndo até a esquina. E daí eu bati uma corrida até a esquina, porque eu tinha que chegar na esquina antes dele conseguir sair, porque senão ele ia ver que eu saía e contar pra minha mãe. Então eu aprendi a ser furtivo, graças à minha mãe, né?
Sim.
Aprendi a ser discreto, né? Ninguém poderia ver a hora que eu chegava e que eu saía de casa. Eu acho que eu era até mais discreto que os próprios traficantes que ficavam na esquina. É capaz da polícia parar e prender eu pra achar mais suspeito do que eles, né? Eu ia até a casa do Sr. Contos, daí a gente passava a tarde inteira jogando. E aí, quando estava próximo do horário da minha mãe chegar, eu voltava na nossa esquina ali, que era onde os traficantes ficavam, tinha uma casa abandonada.
Que lugar era esse?
É, que era onde eles ficavam. Então, eu chegava na casa e eu me apoiava na parede da casa e eu ficava espiando pra chegar o fatídico momento em que meu vizinho iria pra dentro reabastecer o café de novo, porque ele realmente ficava o dia inteiro tomando café.
Cara, esse cara é um NPC, ele era programado só pra tomar café, entrar, volta, toma café, entra, volta, toma café.
E me vigiar, né? E me vigiar assim, entrou no campo de visão.
Explicou qualquer adulto agora.
Que tristeza.
Tá ligado que nós nos tornamos esse tipo de NPC, né,
tio do café.
Tu acorda, trabalha, volta pra casa, grava podcast, dorme. E assim vai.
Ação programada.
Aí eu esperava ele ir pra dentro e eu vinha correndo e entrava. E eu tinha mais um detalhe, eu não podia fazer barulho nas portas porque podia chamar atenção.
O miserável é um
ninja!
Mas ficava um bom tempo. Que tamanho que era a xícara de café dele?
Não, é porque na verdade a esquina até minha casa não era tão grande, não era uma rua comprida.
Tu não tinha que esperar ele reabastecer o café?
Na verdade não, eu não tinha que esperar, eu tinha que aproveitar que ele foi reabastecer pra entrar em casa.
Ah, tá.
Quando ele estava dentro reabastecendo era o momento que eu entrava pra voltar e fingir que nada aconteceu.
Ah, eu entendi errado, tá.
Presta atenção!
Que entendeu?
Não, peraí, que entendeu?
Eu achei que era uma jornada de duas vezes que tu tinha que ir até um local e depois ir até o Sr. Contos.
Não, não, não. Pra sair de casa eu tinha que cuidar quando ele ia pra dentro, pra poder sair sem ele me ver e quando voltasse a mesma coisa, entendeu? Eu tinha que ficar cuidando, só que daí, ao invés de cuidar da minha casa pra sair, eu ficava cuidando da esquina pra voltar pra minha casa.
Ah, entendi.
E 95% das vezes ele ficava vendo e contava pra minha mãe.
Todo mundo aprendeu mesmo. Então. A minha fazia isso também.
A tua mãe também tomava fazia café? Café?
Não, não. Falava, tu não sai. Mas eu saí igual.
Ah, isso aí.
Eu saí igual.
Mas elas ficavam sabendo que tu saiu ou tu tinha truques também?
É que assim, eu vou ter que dar uma de troar aqui e dizer que eu era um bom menino.
Tá.
E eu contei pra ela que eu saí.
Tem que dar uma de troar e vai ter que mentir, entendi.
Nunca falei isso.
É.
Mas eu não falei que tu falou.
Ah, então tu acha o troar um bom menino, é isso?
Não, eu acho que ele acha que ele é.
Ah, entendi.
Caraca.
Muito confuso.
Agora entendi.
Teve até um dia que tava chovendo granizo e eu saí. Sem medo nenhum.
E morreu.
Mas como é que ela não te via saindo?
Porque eu esperava meia hora depois que ela saiu.
Ah, tá. Mas aí não tinha ninguém pra cuidar.
Não tinha ninguém pra cuidar. Uhum. Não, não. Ela só soube porque eu contei pra ela.
O Aurinho era mais... Caraca.
É, eu não conseguia guardar.
Mais caraca.
Ele era mais caraca que eu.
Loucura, hein?
Mais discreto que eu.
Eu, como eu tava morando nesse tempo numa fazendinha, a minha vida era uma vida discreta. Era bem tranquila, bem afastada da cidade também. No máximo, eu ia visitar um amigo meu que morava numa fazendinha próxima, que eu tinha que atravessar só um campo, assim, pra ir até lá, sabe? E eu me lembro que de sair de casa, assim como a mãe do Tiamat saiu, né? A minha saiu e eu tenho isso na memória de que ela foi num supermercado.
Não, peraí. Ela saía pra trabalhar, tá? Só pra deixar claro. Minha mãe não me abandonou, não.
É, a minha, no caso, não, porque ela trabalhava em casa, né?
Contou com essa intenção aí, tio.
Mas ela foi no supermercado da cidade e era tarde. E eu me lembro que, tipo, eu fiquei esperando, ela não voltava, não voltava. E aí anoiteceu e eu estava sozinho na casa da fazenda e ela não tinha chegado ainda. E eu me lembro
disso. Lobisomem, chupa-cabra, mula sem cabeça, tudo na rua, te esperando.
E isso ficou na minha memória, tanto é que ela voltou assim, ela, filho, ai, eu demorei, meu Deus, não sei o quê. Super preocupada, sabe? E eu, cagadaço.
Esse é o tal do cagão.
Aquele fedorão, né?
Como é que eu vou viver daqui sozinho, daqui pra frente?
Aquele fedorão, não, mas tá tudo bem, não aconteceu.
Sempre fui discreto.
Aham.
Tô de bardo que eu modifiquei, né? Mas na minha infância eu era discreto.
Eu confesso que eu nunca fui um menino muito levado.
A sério?
Eu sempre trazido.
Sempre deixado.
Mas eu tinha uma regra, assim, eu podia brincar na rua, né? Que era o jogar bola, ficar brincando de Beyblade, de Tazo, de bafo, jogando bafo, cartinha de Yu-Gi-Oh na rua.
Mas a tua mãe te deixava bicho solto, assim, na rua.
Mas é que aí que tá, era uma rua paralela.
Errou.
Não é paralela, quando é uma de frente pra outra.
A rua dos indígenas?
Perpendicular.
Perpendicular.
Transversal é quando cruza.
É paralela ou perpendicular?
Não, paralela é um do lado do outro, é tipo, era um T, imagina um T.
Perpendicular.
É, perpendicular. Se é a final da rua, é perpendicular.
Não, não é perpendicular.
Claro que é, gente. Claro o T é perpendicular. Não é,
não
é.
Se faz um ângulo de 90 graus, é perpendicular.
Não, mas não é isso. É um T, só que tu imagina que a rua era na frente, vinha uma linha reta e batia nessa daí, entendeu?
Então, é isso.
É perpendicular.
Tem relevância pra história isso ou não?
Não faz diferença nenhuma.
Filho da
cultura.
Então ficava isso. Era basicamente a rua que dava para ver da minha casa. Era uma rua ao longe, você via assim como se fosse um caminho, só que você conseguia ver dessa minha rua aqui. E a minha mãe falava sempre, não sai dessa rua, sempre quando eu olhar pra eu te ver ali, saber onde tu tá.
Ah.
E eu raramente, né, pra não dizer que nunca, mas raramente saía daquela situação ali.
Da visão.
Então eu tinha a visão além do alcance da minha mãe, que ficava ali de olho.
E tu nunca saiu desse alcance?
Não, era muito raro, assim, eu saía rápido, eu voltava, assim, eu não cometia muitas atrocidades.
Corra!
Saindo do fora da visão da mãe. Não, mas quando tu cometia esses pequenos delitos aí, o que que tu fazia pra ela não ver tu saindo?
É, eu saía de bicicleta, daí eu dava uma volta na quadra, correndo, ou ia pra um lugar longe, voltava rapidinho.
Ah, você era rápido, esse era o segredo.
Exatamente, era isso, era, utilizava a expectativa, tipo assim, ela olhava ali onde eu estava, e eu falei, olha, ela me veio, daqui a pouco, sei lá, daqui a 15 minutos ela vai olhar de novo. Ou seja, tinha 15 minutos para ir e voltar a algum lugar.
Eu imaginava que o Bron, por ser um bárbaro, era bicho solto, cara. O cara podia sair de casa e voltar depois de uma semana.
Caraca. Eu sou uma contradição ambulante, outro.
É verdade.
Ah.
A gente, às vezes, tende a seguir um caminho que nos liberta de amarras que nós tivemos, né, na infância.
É, depende. Muitas vezes a pessoa é igual aos pais, em outras vezes ela quer ser completamente diferente.
Sim.
Então não dá pra ter uma noção muito, assim.
Não adianta nada, né, nossa discussão.
É.
Mas a gente, assim, é metamorfose ambulante.
Exato.
Vai ser o que der na telha. E por falar em fugir da mãe, que nem o Tiamat fazia...
Não, não fugia, eu me escondia, diferente.
É, fugia assim. É.
Não fugia.
Eu aprendi com a minha mãe uma técnica muito antiga, mais antiga que todos nós aqui, mais que o Troá, pra vocês verem, quanto é antigo.
Não, mais que o Troá, não. Então tá no começo da criação, então.
Dependendo da técnica, é.
Mas pra te ver. Que é andar de bicicleta.
Ah, tua mãe.
Não é mais antigo que traz.
Exatamente. Eu lembro que eu sempre andei de bicicleta. Eu tinha uma BMX pequenininha, daquelas, né, infantil, de rodinha.
Ah, uhum. Sim.
E eu andava por tudo de rodinha, andava. E aí chegou um instante que os meus amiguinhos começaram a andar sem rodinha.
O maluco é brabo. Essa fase é a melhor.
Próximo nível, né? Quando você perde a rodinha.
Eu ficava assim, mas como é que pode
se equilibrar
sem a rodinha? Porque daí tu fica ali, daí eu vou tentar agora sem a rodinha, que nem vocês fazem aí. E eu pegava e caía na mesma hora.
Claro.
Eu não usava o peso do meu corpo pra ir andando com a bicicleta, entendeu? Eu tentava equilibrar ela parada. E aí nunca queria funcionar sem a rodinha.
Sim, não.
Eu não tinha aquela confiança, entendeu? Que tu tem que usar a inércia.
O equilíbrio, ele vem da pedalada, cara.
A inércia é necessária.
Exatamente. Energia sinépta.
Tua mãe te ensinou Sinexa. Sobre física.
Só que eu falei, eu quero, eu vou conseguir.
Não vai dar, não.
E eu tentava e não conseguia. Me faltava aquela confiança. E aí minha mamãe me levou um dia à praia. E foi na praia, eu lembro, na areia da praia.
Te ensinou a pedalar dentro da água.
O quê?
Andar de moto, rally.
Não.
E aí ela me ensinou assim, vamos lá, filho, vou lhe ensinar empurrando você na sua bicicleta pra lhe dar confiança. Ou seja, ela ficava segurando o banco na parte de trás e ficava me empurrando. Ficava ali controlando, segurando pra eu ficar retinho. E aí eu andava naquela praia, andava assim, ah, que legal, tô andando sem rodinha. Só que sempre a minha mãe ali atrás, segurando o banco pra me manter ali.
Sim.
E andava e tal. E eu falei, tá, tudo bem, vou andar assim pra sempre, né? Minha mãe sempre ali estando comigo, eu andando de bicicleta ali e tudo mais, fazendo as maratonas lá, tudo mais, e a minha mãe sempre ali junto. E aí eu fiquei com tanta confiança nisso, que eu estava andando um belo dia e eu estava ali com a minha mãe, e daí conversando, andando, não sei o que, daqui a pouco eu fiquei, ah, conversando, andando, ah, mãe, não sei o que. Eu, mãe? Mãe?
Ah.
Eu olhei pra trás, ela já estava a quilômetros de distância.
cara.
Olha!
Quilômetros da tua cabeça de criança, né?
Eu tinha andado, Aurim, toda aquela extensão daquela praia sozinho.
Nossa!
Mas a tua mãe parou.
Parou e me deixou sozinho.
É um sentimento amedrontador e orgulhoso, eu acho que deve ser, né?
Não, na hora foi os dois juntos e foi medo também e foi areia na cara, porque eu caí no chão.
Eu vou cair!
Exato, o cara perde os poderes.
O cara perde totalmente o...
E aí eu caí no chão ali, ao perceber, né, que a minha mãe estava longe. Daí ela veio correndo, disse, ah, se machucou, não, tudo certo.
É como diz aquele ditado, né, não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
Foi lá e não conseguiu.
É, e tem a variação desse ditado, que é, não sabendo que era impossível, foi lá e soube.
E foi humilhado.
Ah,
essa
é
versão.
O não você já tem.
É.
Credo.
É muito bom, hein, esse ditado é bom, hein.
E morreu.
Que isso?
Nunca. São palavras bem legais de você ouvir, né, Aurim?
Uhum.
Tá aí uma coisa que o Tiamat falou e que eu acho que eu vou guardar.
O quê?
Essa frase é muito boa. Eu tinha me esquecido que ela existia.
Qual delas, a boa?
A primeira.
A segunda, tu não te preocupa que o pessoal vai te lembrar quando a primeira falhar a outra.
Isso aí é o poço do Bane lá, né, do Batman 3. Vocês se lembram da cena do Bane no poço, quando ele escapou?
Não lembro.
Não foi ele no final, foi a menina lá. Que era, se todo mundo que tentava com a corda nunca conseguia.
Uhum.
Até o dia que alguém foi sem a corda, daí sim conseguiu. Por quê? Se caísse sem a corda, tu morria. Ou seja, tu tem que ir como...
Tem que conseguir, né?
Se jogar, tem que ir.
Você não pode ter escolha.
A corda te pesava.
Saia da zona de conforto. Dragão careca, coach motivacional.
Não, a zona de conforto é confortável, então fique nela. Busque a zona de conforto. Mas então, eu falei, mãe, você me abandonou, você me... estou aqui no chão por sua culpa, você me jogou ao chão. E ela muito sabiamente falou, não, meu filho, eu lhe ensinei como que faz e você andou todo esse caminho sozinho. Então você tem a capacidade, você sabe fazer, você só não sabe que você sabe fazer. Então junte sua bicicleta e ande, levante e ande.
Muito bonito.
Muito bom, bro.
É lindo.
Eu não me lembro, sinceramente, se eu saí andando de bicicleta normal, eu acho que não. Pelo que eu lembro, alguma coisinha assim, eu fui, não, mas vamos lá, daí segura. Daí ela segurava, ah, vou te soltar. Daí, ah, meu Deus, daí ficava tremendo até aprender.
Até porque na praia eu acho que é mais difícil de andar de bicicleta do que num terreno plano.
Tá louco, cara. Tua mãe te ensinou na pior condição, mesmo, então. A pior condição pra te aprender mesmo.
Exato.
Eu acho que é o melhor, porque aquela frase de, vou trazer mais uma frase aqui também.
Olha aí, rapaz.
É, Tony Stark, tá? Às vezes você tem que correr antes de andar.
Olha, outra frase boa.
Uhum. Que daí se tu correu.
Anota
correu,
aí,
correu, correu, mas fez tudo errado, quando tu for andar, barbada.
Não vai saber igual.
Mas aí, Aurim, você está colocando a carroça na frente dos bois.
Aí, ó, outra frase boa. Anota aí, Trava. Anota.
Não, é só um estilo de aprendizado que pode ser útil às vezes. Andar de bicicleta na areia é muito mais difícil do que na calçada.
Não, mas é que vocês estão pensando que é nas areias paradisíacas, branquinhas e fofas, de dunas, de Maragogi, de não sei o que, de Aracaju. Não, era eu andando de bicicleta em cidreira, no horror, naquela areia dura, úmida, muito molhada.
Úmida.
Comida e molhada e ruim.
Muito bom.
Então ela era fofa o suficiente pra, se você cair, você não se machucar, não ralar o joelho, mas ela também não era um terreno plano ali, normal, que você conseguia andar rápido. Ou seja, era perfeito pra você conseguir aprender, entendeu?
Sim.
Muito bom.
Eu tive uma situação que eu tive que aprender a andar de bicicleta também, numa calçada meio ruim, mas ela era mais, não era areia assim, né? Mas era uma calçada meio ruim.
Uhum.
Fui fazer, caí, com a minha mãe do lado, né?
Nunca mais andou de bicicleta.
Não, andei, não. Mas daí eu caí, me ralei todo, fiquei chorando ali no chão. E aí tu espera ali um colo, né? Tu ganha um... Não, levanta que tu vai conseguir agora.
Bora!
E um chute.
Um chute. Aprende no...
Na força.
No grito. Na força. Símbolo de
ela
força.
Ela é a mais força.
É.
Bicicleta eu atribuo mais ao meu pai, que ele me incentivava a andar. Minha mãe...
Não, mas então deixa pro episódio Dia dos Pais, Otrano.
É, Otrano, não pode falar agora.
É, não pode falar pai.
Meu... Patriarca.
Eu lembro muito bem quando eu aprendi a andar de bicicleta também, bro, porque foi um... Foi um evento muito memorável.
É.
Porque eu morava nessa vilazinha, né? E eu lembro que foi numa...
Os traficantes aprendendo.
Fugindo traficante.
Não, foi umas 6 horas da tarde, num verão correndo quente, assim. Sabe aquele verão que você ouve o barulho do grilo nos campos de terrenos baldios que tem ao redor, assim?
Sim.
Aquele calor que você tá suado, mas aí o vento de tá andando na bicicleta, tá fazendo a contracena ali, tá equilibrando o clima. E eu lembro muito bem de eu sair correndo, porque eu tinha a bicicleta, na verdade, eu não tinha uma bicicleta minha, eu usava a bicicleta da minha mãe, né? Que era uma bicicleta muito grande, porque ela tinha, eu acho, o aro 29, 26, uma coisa assim. Eu era uma criança, então eu quase não alcançava com o pé no pedal, né? E eu lembro que eu aprendi a correr, eu estava muito feliz correndo, assim, dando a volta na quadra, sorrindo, assim, bem na hora que eu passei pela minha mãe, que ela estava sentada numa cadeirinha na frente de casa, eu engoli um besouro. O besouro veio reto na minha garganta. Sabe aqueles besouros grandes, pretos?
Sim, cascudão.
Chifrudo?
Aham, eu engasguei na hora.
Um zangão.
Eu engasguei na hora e eu comecei a ficar roxo porque o bicho ficou trancado na minha garganta e não conseguia sair. E foi uma tristeza.
E o bicho
porque
se revirando ali dentro.
Eu tive que engolir o besouro pra ele.
Nossa.
E aí eu nunca mais esqueci.
Coisa triste.
Jamate, eu lembrei de um evento que eu tive também, semelhante ao seu, só que de bicicleta também, pra unir as duas situações. Estava eu andando de bicicleta, sem camisa, quando uma abelha me picou no seio.
O quê?
Caraca, por um instante eu pensei que tu falou no feio. Não.
Eu me perguntei como é que entrou na calça, né?
Trouxe uma sensação horrível. Uma criança feliz aprendeu a recém andar de bicicleta sem rodinha. E aí veio aquela mosca, aquele bicho.
Voando. Agora é uma mosca.
Era uma mosca ou uma abelha?
Era um animal. E me pegou e sentou no meu peito.
Um animal.
E eu dei um tapão. Me lembro que eu dei um tapão. Sai daqui.
É pior.
É pior.
E aí o bicho desceu. Eu me lembro que ele ficou grudadinho assim. E aquele negócio ali preso em mim, grudado, né? Com aquela secreção branca ali da criatura. E eu, ah, meu Deus, socorro, viver. Melhão e sequei, corre pra casa, bota álcool e tal. Foi muito triste.
Como é bonita essa história.
Nossa, e eu tô falando isso, eu me lembrei do outro caos agora, que eu fui visitar meu tio e meu tio tinha uma cachopa de marimbondo.
Tu era abelha.
Meu tio tinha uma cachopa de marimbondo na frente de casa. Nossa. E aí eu tava indo na minha mãe, assim, pra dentro da casa, e daí ela falou assim, meu filho, não se mexe. Quando ela terminou de falar isso, 3 marimbondos me picaram ao mesmo tempo.
Não, God, please, no!
Nossa.
Ah, não.
Na bochecha.
Mau caráter.
No pescoço e atrás da orelha.
Que loucura.
Cara, eu chorei tanto e eu sou alérgico, então foi aquela mobilização, eu chorando e gritando e sentindo dor, não sabia por onde sentia mais dor.
Que horror.
Por qual das picadas. Nossa. O pessoal pensou em me levar pro hospital, né, porque se eu sou alérgico eu podia...
Tu ficou gigante, inchado?
É, podia ficar inchado. Mas agora eu não me recordo se eu fiquei muito inchado ou não. Faz muito tempo. Eu acho que eu deveria ter uns 7, 8 anos. Eu era bem criancinha. Foi bem triste.
É, complicado.
Eu tenho até hoje medo de marimbondo por isso. Marimbondo, abelha, eu tenho muito medo desses bichos.
Mas esses bichos são... Vou olhar o visual desse bicho. Esse bicho é...
Os insetos são todos assim, né?
Mais ou menos.
Não.
Eu acho que os insetos... Tá todos, ok.
Uma joaninha é show de bola.
Uma joaninha é legal.
Olha no microscópio.
Então?
Horrível, parece um bicho.
Não me diga.
Olha no microscópio, então, marimbondo.
Pois é, horrível.
Olha um cogumelo no microscópio, Thor.
Gosto. Eu gosto porque eu não tenho tripofobia.
Ah, um cogumelo é furadinho?
É, ele é diferenciado, né?
Que bom.
Assim, eu aprendi várias coisas, mas eu aprendi em vários lugares diferentes. Eu, com a minha mãe, a gente era meio nômade, assim. Não de verdade, mas...
Nomadismo.
É, a gente se mudava bastante.
Como é que... Não, pera aí. Como é que é um nômade de mentira? Você só fingia que ia do lugar e do outro.
Artificial.
Só falar, não, hoje a gente vai ir pra outra cidade. A gente ficava em casa.
Não, é que daí a gente ficava um bom tempo na cidade e depois mudava.
Ah, tá.
O nômade me parece que é uma coisa mais rápida.
Nômades periódicos.
É tipo morar de aluguel.
Não, nada a ver, irmão.
É, só que não tem nada a ver.
Tem nada a ver.
Ah, tá, fora a parte, não tem nada.
Morar de aluguel, tu provavelmente tu vai se mudar uma hora.
Exato.
É um nômade fake.
Pode comprar a casa.
É um nômade por motivo de força maior, né, falou, ser despejado.
Eu acho que eu já morei em umas 6, 7 casas diferentes, eu acho, já.
Tudo isso?
Bastante, hein?
E aí, o que eu aprendi com isso?
Um monte de bosta.
Se mudar.
Eu fiquei um pouco mais... Eu acho que não foi uma coisa muito ativa, que minha mãe me ensinou, mas eu fiquei um pouco mais resiliente à mudança.
Mais desapegado.
Isso. Já voltei pra cidade, já fui pra... Morei 3 meses em outra, já fiz amigos que duraram 4 anos, mas depois eu tive que mudar e daí eu não tive mais contato.
Ah.
Fica um pouco mais fácil fazer amigos, mas também tu não cria tantos laços.
Os laços não são profundos.
Sim, é tudo muito passageiro, né?
Uhum.
E o que ela te ensinou?
Ela me ensinou a ser resiliente, assim, a ser mais forte, porque se for pra pensar, ser humano não é muito de mudança, não. Por mais que seja no nosso gene.
É verdade.
Mas você não é ser humano, você é Ralph. Sua mãe é humana?
Mas eu acho que resiliência vem pelo fato de tu ser uma pessoa que não é adepto a mudanças. Tipo, tu vai se manter...
Não necessariamente.
Eu acho.
O resiliente, ele é o que suporta coisas. O que o Aurim tá dizendo que ele é resiliente, pelo menos pela minha compreensão, é que ele é mais resiliente sobre o sentimento da perda, né? De ter que mudar. Porque os humanos e os halflings
e os seres vivos.
Essas raças mais humanoides aí que vivem em cidades, em sociedade, elas têm a tendência a sempre buscar buscar, como o Bron falou ali antes, a zona de conforto, que é você ficar fazendo o que você sabe, sem precisar aprender uma coisa nova, ficar vivendo daquela coisa que é meio garantida, sem precisar arriscar nada. A vida do Aurim, pelo que ele comentou, é completamente oposta. Ele tava em constante mudança. Ele era, assim como disse o Bruce Lee, ele era como a água.
Uhum.
Tinha que estar sempre se adaptando ao recipiente onde ele era colocado.
Que lindo, cara!
Anota isso aí também.
Seja água.
Eu me perdi.
Entendi, nesse sentido eu entendi.
Nossa, isso então, Aurim, é um aprendizado, cara. Porque eu acho que resiliência nesse sentido, adaptabilidade, sabe?
Uhum.
É um negócio muito bom.
É a zona de conforto que o Tiamat falou. Me parece que seres vivos não gostam muito de mudança.
É, até pra falar assim, pensando no que tu comentou sobre a mudança, eu, durante a infância, eu não me mudei muitas vezes. Porque eu cresci numa casa e uma outra casa na frente dessa foi construída enquanto eu crescia. Então eu meio que me mudei, mas não me mudei porque eu continuei no mesmo lugar. Eu só mudei de uma casa para outra e continuei no mesmo endereço. Mas depois de adulto, eu tive algumas mudanças, Aurim. Porque eu não me mudei quando criança, eu mudei quando adulto. Porque eu mudei, inclusive, de país, né? Que eu comentei sobre vocês no intercâmbio, eu não tinha experiência nem viajando.
Pra onde que foi?
Onde que era mesmo?
Para Madison.
O verso é repetido 44 vezes.
Madison.
É, aí também é...
Eu nunca tinha andado nem de avião, então foi uma aventura e eu fui com muito medo, muito medo. Eu acho que se fosse Aurim, não iria com tanto medo, então, porque já estaria acostumado, né?
Uhum.
Eu não seria uma experiência inédita, né? E hoje em dia eu já me mudei algumas vezes, depois da vida adulta. Mas a primeira impressão que eu tenho quando eu vou me mudar é que vai ser chato. Porque eu tenho que encaixotar tudo, depois eu tenho que desencaixotar, depois eu vou ter que arrumar perrengues que vai ter na casa nova, que vai ter problema de luz, aí daqui a pouco vai ter uma infiltração, aí daqui a pouco tem um problema no banheiro, aí daqui a pouco tem que ver isso, tem que ver aquilo, até ficar do jeito que eu gosto. E aí depois que ficou do jeito que eu gosto, eu tenho que mudar de novo.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Mas é aí que tá, quando é adulto, é chato.
É.
Tu sente o peso do trabalho. Eu, quando era criança e me mudava com meus pais, meu Deus, era uma diversão eu ter que pegar as coisas e botar na caixa e ir no caminhão. Cara, o caminhão aberto, esses de... Não sei como é que é o nome, é um caminhão abertinho, assim.
Carreta.
Picape. De madeirinha e tal. Eu ia em cima com as coisas, sentado no sofá, na estrada, balançando os cabelos. Era incrível.
Os anos 90 era uma figura, né? Era... A criança ia atrás, no meio da mudança, com as caixas tudo pulando no buraco, a criança sentada lá, arriscando cair e se machucar.
Não, tudo bem amarradinho.
O quê?
Caraca, pior ainda, a criança ia amarrar.
Mas, ô, Aurim, tem algum episódio específico relacionado a isso, esse aprendizado que ficou na tua memória, assim?
Teve, eu morava numa cidade que eu tava bastante tempo, assim, e era mais ou menos ali, tipo, quando tu começa a sair da infância e vai entrar na adolescência. Tinha amigos na minha rua, tinha amigos na escola, e aí eu tive que me mudar.
Ah, isso é horrível.
Foi depois da Bruna?
Não. Foi depois.
Eu não tô louco!
Tava pensando, graças a Deus, Tênis.
Tá, não entendi.
Não, aí eu mudado e foi depois.
Foi depois da Bruna? Não, foi depois.
Ah, você foi chutado pela Bruna, humilhado, recaustado e daí depois você se mudou.
É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise.
É.
Se tu aprendesse sobre resiliência antes, seria melhor, então.
É, pois então.
Mudou internamente.
Mas a sua mudança teve a ver com essa situação da Bruna, Aurim?
Não, a mudança, toda vez que eu me mudei, sempre foi com o intuito de ser um lugar melhor, escola melhor. Então não, nunca teve a ver com isso, não. Até porque eu era uma criança, né?
O lugar melhor é onde você está. Isso também não te ensinou?
Ah, obrigado.
Minha mãe me ensinou isso.
Ah, eu achei que tava falando que qualquer lugar ficaria bom com a minha presença.
Também.
Sinta-se em casa, Aurim. Mas lembre-se que não está.
Ah, o mundo é minha casa agora.
Por isso que anda pelado aqui no meio da guilda, né?
Danada!
Mas é engraçado falar isso, o Aurim, porque aquele cara lá, o Tolkien...
É o arquinimigo do Troll.
Ele coloca que os Halflings, eles são pessoas...
Baboseira.
Eles são pessoas que gostam de se enraizar, né? Que eles são muito fixados. Porém, numa origem dos Halflings, essa raça, né? Eles eram nômades.
Se parar pra pensar, as melhores histórias acontecem quando os Halflings saem das raízes.
Exato.
Aí que dá história, a jornada.
É claro que é.
A jornada do herói.
Saia de casa.
Saia.
Saia agora.
Depois que vocês comentaram ali sobre a vida adulta, talvez eu não seja tão resiliente assim quando eu achava que eu era.
Vamos falar certinho agora?
Então o quê?
Resiliente.
Reluzente.
Mas hoje, Aurim, você acredita que você faria mudança se você tivesse que se mudar agora, nesse momento? Você acha que você ficaria tão tranquilo quanto você ficava quando era criança?
Não, que faz tempo que eu não faço.
Ah. É, porque se a gente não tá praticando, também a gente desaprende, né? Eu tenho certeza que hoje o Troá não faria uma arapuca da maneira que ele fez quando era criança, né?
Ah, pois é.
Não faria. Não faria porque jamais prenderei bichos.
Não adiantou nada aprender na infância, então.
Mas eu não falei pra aprender.
Cara, tu pode aprender coisas que tu não vai usar, mas que vão fazer parte da tua formação como pessoa.
Exato.
Professor, né?
Eu fiz um curso de gestão ambiental que eu nunca usei pra nada.
É.
Faz parte da minha formação como pessoa.
O que adiantou o Tiamat ter aprendido a ser discreto?
Pô, adiantou pra caramba, eu sou um cara super discreto hoje.
É mentira!
Ele viu que não vale a pena.
É.
E para encerrar esse episódio, depois que já contamos, dividimos experiências aqui sobre ensinamentos que tivemos de nossas mamãezinhas, o Bron que aprendeu a andar de bicicleta, o Aurim que aprendeu a se mudar, eu que aprendi a ser discreto, e o Troá que aprendeu a fazer o arapuca.
Artesanato.
Fazer artesanato.
Serraria.
Eu acho que é importante aqui, já que estamos dividindo, vamos contar também para os nossos teleouvintes.
Quem é nossas mães?
Quem são as nossas mães?
Ah, outro lá, hoje, tá?
A mãe não ensinou português básico, não?
Não, ela até ensinou, mas eu acho que ele não levou pra vida adulta, deixou lá em infância.
Esqueceu.
Brincadeira, eu peço desculpa porque eu prometi alguns episódios atrás que não ia zoar mais a fala do Tron.
Agora é tarde, meu amor.
Mas aí tu fez a promessa mais difícil da tua vida, né?
É um sacrifício que eu tive que fazer aí, cara.
Mas pelo que tu sacrificou?
Não interessa, continua.
Cavalo.
Resiliência.
E agora eu acho importante a gente dizer qual classe, se bem que vocês sabem qual é a classe da mãe, eu acho que a gente pode só pressupor, né?
É, porque minha mãe, ela não se enquadra nessas negócios de...
Classes, né?
De... Nas aventuras, né? Ela tem uma classe dela.
Uhum.
Mas ela pode ser enquadrada pelas habilidades, dá pra ter uma noção, eu já tenho até uma noção.
A controvérsia, a luz se enquadra, mas pode ser enquadrado.
Acho que tudo se encaixa em algo, né?
Vamos pensar, eu acho que a pessoa que sabe melhor da mãe é o próprio filho, né?
Caraca,
só frase de efeito hoje.
Onde que eu tirei essa frase?
Quem sabe, sabe. Quem sabe faz ao vivo.
Só pra mencionar uma outra coisa que a minha mãe também acabou me ensinando, era a plantar. Plantar e colher na hortinha. E isso me ensinou muitas coisas a lidar com a terra. E essa coisa de lidar com a terra, essa coisa de lidar com animais, por mais que tu tava aprisionando ali no início, né? Eu acho que a minha mãe é, com certeza, uma druida.
Oh. Pode ser. Ela tinha o machado também, que era mágico lá, né? Que tinha a ver com a natureza também.
Tinha, da tempestade. Talvez um xamã. Ó, um xamã também, hein?
Xamã. Mas chamar quem?
Ô, cara burro!
Hã? Chama. Deixa. Eu acho que uma druida faz sentido.
Combina com a tua mãe.
E ela gostaria.
É. E eu acho que a tua mãe gostaria de ser uma druida. Fala pra ela que ela é uma druida pra ver o que ela vai dizer.
Eu vou dizer. Eu não sei se ela sabe o que significa isso, né? Mas eu vou dizer. Mãe, você é uma druida.
E morreu.
Que isso? Que é isso, filho? Que?
Tá de castigo.
Nesse dia das mães, diga a classe da sua mãe pra ela.
Isso, chega. Chega pra sua mãe e fala, mamãezinha.
Tá a bruxa.
Você é uma bruxa. Mamãe, você é Bárbara. Ó, que legal. Pode ficar legal também, ó.
Olha. E se o nome dele é Bárbara?
Não, daí não pode.
Você é uma Bárbara. Bárbara.
Bárbara, você é uma Bárbara.
Leva o filho do médico na hora, né? Não tá bem na cabeça.
Uma guerreira. Nossa, mãe guerreira é legal, hein?
Você é um guerreiro.
Uhum.
Um guerreiro.
Maga.
A senhora é uma rainha.
Eu acho que todas as mães são um pouco guerreiras, né? Principalmente as mães de que criaram os filhos sozinhos.
De vocês aí.
E você, Bron, o que, que a sua mãe seria?
Ah, que dúvida, né, Tiamat? Eu, como um bom bárbaro, minha mãe também é uma bárbara. Será, cara?
Você acha que sua mãe é bárbara?
Filho de bárbaro, barbarinha é.
Como assim? Não entendi.
Contrário.
Mas ela é mãe.
Mãe de bárbaro, barbarinha.
Barbarona.
Barbarona.
Mãe de barbarinho, barbarona é.
Eu tô achando que a tua mãe, ela teve uma habilidade de sumir lá na praia e ela é um ladino.
Pode ser.
Eu achei que ia falar sumir pra buscar cigarro e não voltou até hoje.
É que teve a cena do tapa ali, né, do lápis também, é um bárbaro. Faz isso assim.
Ah, verdade.
A gente faz isso.
É, não, acho que pode ser bárbaro.
A minha mãe, eu acho que ela se enquadra numa classe de prestígio, na verdade.
Chocolate.
Que se chama comerciante.
Comerciante?
Comerciante, porque a minha mãe, ela sempre soube muito bem gerenciar as finanças da família.
Oh.
A gente nunca teve muitas fortunas, né? Sempre fomos ali dos plebeus do reino ali. Mas ela sempre soube administrar muito bem as peças de cobre que ela ganhava, a ponto de nunca deixar faltar nada pra gente.
Olha!
A gente, claro que a gente não tinha as maiores mordomias, a gente não tinha roupas chiques de grife, roupas de nobre, a gente não tinha as melhores comidas do reino, mas nunca deixou faltar nada. Sempre tinha uma fruta, sempre tinha um almoço ali.
Um comerciante discreto.
Exato. Era discreto.
Ela só errou numa coisa.
O quê?
Ela podia abrir um comércio de venda de café, ficaria rico, sem sair de casa.
É verdade.
Teu vizinho ia lá, pegava, voltava.
Ah, é verdade.
É verdade.
Ah, é verdade.
Só que meu vizinho ficaria pobre, né? A minha mãe, ela me ensinou muito que eu sei sobre gerenciar meu dinheirinho.
Ah, é verdade. Pão duro. A vida é tão bom ter amigos.
Eu sou bem econômico, então não quer dizer que eu não vá comprar as coisas. Por exemplo, ah, se eu preciso de tal coisa, não quer dizer que eu não vá comprar. Mas talvez eu vá esperar uma promoçãozinha, eu vou esperar pra ter o dinheiro pra comprar à vista, porque tem um desconto, eu não vou fazer dívida, se eu fizer dívida eu vou quitar o mais rápido possível, eu vou sempre tentar comprar as coisas com desconto. Isso foi tudo graças à minha mamãezinha que me ensinou a administrar bem o meu dinheiro.
Comprador discreto.
Tudo é discreto, né? O cara é tudo discreto.
Concordo, só não conhecia essa classe aí, tá?
É, não conhecia.
Comerciante? É. Classe de prestígio, troca, desculpa.
Olha. A minha mãe, ela me ensinou também artesanato, né? Mas era mais com uma massa chamada biscuit.
Olha, biscuit!
Fazer biscoito?
Como você é burro?
É.
Como é que faz o biscuit?
Não, não sei como é que faz, mas faz uns...
Vai vinagre.
Eu não sei como é que faz a massa.
Vinagre, farinha, farinha de trigo.
Cola.
Cola.
Ah, eu acho que é isso aí mesmo.
Pigmento.
Pimenta.
Vinagre pra não ficar mofado.
Pimenta, vai. Mexe. Pimenta no biscuit.
Coentro.
Pigmento.
Ah!
Sal e açúcar. Mano,
qual é a função da pimenta?
Acho que vai.
Pigmento nos olhos dos outros é refresco.
Não tem uma frase ruim nesse episódio. Uhum. Anota essa aí, trota.
Não, essa aí não.
Ah, as minhas, tu nunca quer as minhas.
Que eu anotei uma tua.
Não, tu falou que era pra apagar.
Qual tu anotou dele, diz aí, trota.
Deixa eu ver aqui. Não, ele falou aqui, ó. Deixa eu ver o que o Aurinho falou. Pior que eu anotei, mano, não me lembro.
Mentira!
Sabia, né?
Eu anotei na minha mente.
Anotar é pra não esquecer, né?
Ele anotou. Pode ficar tranquilo que ele anotou.
Só não sei onde eu escrevi.
Mas, o do meu gosto musical vem da minha mãe também.
Ah!
Ó. Oh.
Então eu acho que talvez ela seja uma barda.
A tua mãe é uma barda?
Uhum.
Ela canta?
Sim.
Eu não sabia, Urim.
E qual que é o gosto musical da tua mãe?
É o mesmo que o meu?
Ah!
Ah! Eu não acredito.
Entendi.
Que legal.
E qual que é o teu, Aurim?
Ah, eu gosto de várias coisas antigas.
Ah, mas o Aurim ensinou ele a ser genérico.
Roupa nova.
Aham.
Não, não, velha. É antiga, ele falou.
É, não, é velha.
Você gosta de pedras, Aurim?
Sim, gosto de pedras. Gosto de independentes. Gosto de tapas.
Fazer cocô.
Tapas? Qual que é o gênero do tapa?
É hit.
Hit?
Aham.
Ih, tu sabe que barda é nômade, hein?
Então é barda, então.
Depende, se for um menestrel.
É, possivelmente é uma barda. Talvez seja multiclasse.
Ah, pode ser, porque eu ia falar que ela tem um pouco de feitiçaria.
Feiticeira.
Uhum.
Feiticeira dos biscuit.
Barda arcana, né? Que chama.
Que loucura. Olha só, uma barda feiticeira nasce um feiticeiro.
Uau! Sim, né?
Que loucura, me pareceu uma coisa extremamente comum.
É hereditário, feiticeiro.
Teve uma outra coisa também que a minha mãe me ensinou, que foi a passar a roupa.
Passar roupa?
Uhum.
Uhum.
Com ferro?
É, o ferro quente, eu tava passando uma vez, e ela chegou, não, meu filho, não é assim, tem que tirar a roupa do corpo primeiro. E aí eu aprendi.
Quem com ferro ferre, com ferro será ferido.
Exatamente.
Ah, essa eu ferro vou anotar, ferre. Viu? Agora eu tô anotando aqui, ó. Ferro fere, e é isso aí.
Ferro fere na roupa do corpo.
Anotado. É, eu tava aqui pensando nas diferentes mães que podem existir. São tantas classes, multiclasses, subclasses, classes de prestígio e outras coisas parecidas. E quando tentávamos identificar quais caracterizam as nossas, eu acabei me lembrando de uma certa vez em que encontramos uma caravana de halflings viajantes e, coincidentemente, conhecemos a Dona Aurina, a mãe do Aurim. Naquela tarde, estávamos perdidos. Sim, eu vou confessar que havia muito tempo que não nos perdíamos assim, mas desbravávamos as regiões pantanosas do Vale Fértil, bem a oeste.
Sol em peixes e lua em touro. Esse mapa não faz sentido.
Quando nos demos por conta que estávamos usando o mapa errado. Foi então que Aurim nos ensinou uma frase que ele ouviu de seu povo há muito tempo.
Pessoal,
quando em dúvida de seu caminho, sempre siga seu nariz. E assim o fizemos. Acontece que, num dado momento, seguimos um delicioso aroma de frutas e algumas outras coisas doces. E quando subimos numa pequena colina verdejante, próximo ao bosque e do elevado matagal, Tiamat notou algumas coisas se mexendo. E quando fomos nos aproximar,
ouvimos uma voz de uma mulher questionando em uma única palavra.
Filho?
Eis que de trás de arbustos, troncos de árvore, buracos, barrancos, gramas e rochas, brotaram vários halflings e suas parafernálias de viagens. Eles estavam rumando para leste quando se esconderam ao nos ver. Mas do meio daqueles viajantes pequeninos, uma halfling mais velha, com um enorme sorriso, foi de encontro ao Aurin para abraçá-lo. Era Aurina, sua mãe, que ele não via há tempos. E não preciso dizer que, assim como todos os halflings, ela nos recebeu de braços abertos, com bom humor e com muita fartura para um jantar à beira da fogueira à noite. E para tentar agradecer, como um bom bardo que sou, eu tentei animar a todos ali com uma canção celebrativa. Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!